Boa noite a todos, graça, paz, Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 2, especialmente nesse primeiro semestre e mais precisamente neste mês de maio, de aniversário de nossa igreja, estamos revisitando o que chamamos a nossa declaração de visão, ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os frequentadores, além dos limites culto, clero, domingo e templo. E a palavra que está sublinhada para nós já há alguns domingos é relacionamentos, priorizando relacionamentos. Por que os relacionamentos são tão importantes? Porque, na verdade, são imprescindíveis à nossa experiência espiritual cristã. Qual a relevância, de fato, dos relacionamentos e por que eles são tão importantes? E para lhes falar nessa noite sobre relacionamentos, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para o verso 18 do capítulo 2 do livro do Gênesis, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te que nos visites na nossa solidão e nos convertas mais uma vez a vida de comunhão. Pedimos-te assim em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Não é bom que o homem esteja só. A equação que esta observação da palavra de Deus coloca diante de nós é bastante perigosa, porque ela nos diz que Deus mais um homem igual a um homem sozinho. Porque quando a Bíblia está dizendo não é bom que o homem esteja só, está dizendo não é bom que Adão esteja só. Não é uma referência à humanidade ou não é a referência ao casal. Por exemplo, quando está escrito no capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou criou Deus o homem a sua imagem e semelhança, este homem aí é o gênero humano. Mas aqui, em Gênesis 2, 18, há uma referência apenas ao masculino. É Adão antes da criação de Eva. Adão está sozinho no paraíso. E percebe-se, nesta narrativa do Gênesis, que ali no paraíso, os bichos todos estavam aos pares. O boi, a vaca, o cavalo, a égua, o galho, a galinha e assim por diante. Mas Adão estava sozinho. Então imagine que Adão chegasse para Deus e dissesse: Deus, desculpe-me dar palpite na sua perfeita criação, mas acho que está faltando alguma coisa. Porque eu percebi que o cavalo tem a égua, o boi tem a vaca, mas o Adão não tem ninguém. Então, nós poderíamos imaginar que Deus responderia: Adão, seu tolo, você não percebe que a companhia do cavalo é a égua, que a companhia do boi é a vaca, mas que a sua companhia, Adão, sou eu, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que nós os dois fazemos um par. E Adão diria: o senhor vai me desculpar mais uma vez, mas nós dois não está dando certo. Nós dois é pouco. Nós dois ainda tem alguma falta. Eu me sinto meio só. E Deus responderia: como ousas, diante da comunhão com o Criador dos céus e da terra, com o Deus Altíssimo, como ousas afirmar a tua solidão?
E essa conversa se estenderia. Mas nós temos um problema seríssimo, é que quem afirma a solidão de Adão, não é o Adão, é Deus. E quando na Bíblia Sagrada está dito, não é bom que o homem esteja só, está dizendo, não é bastante, não é suficiente. Este bom não é um bom de qualidade. Não é que Deus, quando vê a sua criação e viu que era bom, não é que o pai virou para o filho e falou, legal, né? Ficou joia. Você gostou? Está de boa qualidade esse peixinho? Não é essa qualidade. Esse bom é bastante, suficiente. Como, por exemplo, quando você vai ser servido, você oferece o seu prato, alguém está servindo você e você diz, tá bom, tá bom, tá bom. Esse está bom é suficiente, basta, chega, está bom. Então quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, que Adão esteja só, ele está dizendo, não basta. Adão sozinho não basta, não é suficiente. Falta alguma coisa. De onde chegamos à compreensão e à dedução óbvia de que Deus não basta para um ser humano. E aí nós podemos imaginar uma outra conversa lá na Trindade. O pai olhando para o filho, o espírito olhando para o pai, e o pai diz assim, eu tenho uma constatação para compartilhar com vocês. Os dois dizem, nós também percebemos. E qual é a percepção? A percepção é que nós, as três pessoas da Santíssima Trindade, não somos suficientes para o ser humano. Deixar com que Adão relacione-se apenas conosco não será suficiente para ele. Nós não bastamos para ele. Porque é isso que está sendo dito aqui. Não é bom que o homem esteja só. E há pelo menos duas percepções embutidas nisso daí. A primeira é que Adão está sozinho no sentido de ter alguém como seu igual. Porque ele tem acima Deus e abaixo os bichos, ou o restante da criação. Mas lhe falta alguém que esteja como que diante dele, que lhe seja igual. Lhe falta um par. É nessa dimensão em que ele está sozinho. E isto é próprio da natureza de Deus. Porque o nosso Deus, como nós o cremos, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é uma comunidade entre iguais. E, portanto, um ser criado à imagem e semelhança de Deus, há que ser necessariamente uma comunidade entre iguais. Tudo bem que há alguém acima de Adão, Deus. Tudo bem que há todo o restante da criação abaixo. Mas Deus é uma comunidade de iguais. E se Adão não tem alguém diante dele, não tem um igual, ele, Adão, não é imagem e semelhança de Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus na dimensão em que somos uma comunidade entre iguais. Daí a afirmação de que, tão certo quanto dizer pessoas precisam de Deus, é certo dizer que pessoas precisam de pessoas. Não é que pessoas precisam de Deus e precisam de pessoas se der. Ou idealmente também de pessoas. Mas no fundo, as pessoas precisam mesmo é de Deus. Não, isso não é coerente com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está dizendo que uma pessoa precisa de Deus, é fato. E uma pessoa com Deus, isto é um relacionamento vital, mas não é bom. Isto é, não é bastante, não é suficiente, não chega, não basta. Então, pessoas precisam de pessoas. Se você retira Deus da relação, a grande tendência é nós nos tornarmos bichos. Mas se você retira as pessoas desta relação, a grande tendência é nós nos tornarmos demônios. demônios. E a minha grande razão para crer que pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas é que somente as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Somente o ser humano é portador da imagem e semelhança de Deus. E, portanto, somente outro ser humano reflete para mim a imagem e a semelhança de Deus. Somente outro ser humano é, para mim, referência legítima e saudável da imagem e semelhança de Deus. Porque se eu estou só, a única referência que tenho da imagem e semelhança de Deus está em mim mesmo. Eu me torno, para mim mesmo, a única referência do divino. E quando nós, seres humanos, nos contentamos e nos tornamos em ser a única referência do divino para nós mesmos, nós estamos a um passo de confundirmos-nos com o divino. Se o que mais próximo do divino eu conheço é o que eu vejo no espelho, sou eu mesmo. Dali a pouco eu estou me confundindo com o próprio divino. E quando eu me confundo com o próprio divino, eu me torno um demônio. Porque o que é um demônio? Um demônio é um ego absoluto. Um demônio é um eu que acredita apenas em si mesmo. É um eu que acredita que todo o universo deve girar ao seu redor. É um eu, é um ego absoluto que não precisa de mais nada, de mais ninguém, e que acredita que se basta. Isso é um demônio. Um demônio é um ego absoluto. E por que um ego absoluto é um demônio? Porque vai destruir todos aqueles que estiverem ao seu redor e que não concorrerem para a sua própria felicidade, para a sua própria satisfação. Um ego absoluto diz assim: você existe para me fazer feliz. Você existe para me servir. Você existe para me satisfazer. Você existe para concretizar as minhas expectativas. Você existe para fazer o meu mundo melhor. Você existe para o meu conforto. Você existe para a minha satisfação. Você existe para o meu prazer. A única razão pela qual você está vivo no mundo é fazer a minha vida melhor. E quando você se aventura a me questionar, a me confrontar, a me contrariar, a me criticar, e pior, quando você se aventura e tem a petulância de colocar-se como obstáculo à minha satisfação, à minha felicidade, ao meu prazer, se eu sou um ego absoluto, eu destruo você. Eu passo por cima de você. Por quê? Porque você só existe para me fazer feliz. E quando você escolhe outra função, que não é essa, você se torna descartável. Se eu puder, eu te destruo. Se eu não puder, eu te deleto. Te jogo de canto, porque você passou a ser um estorvo na minha vida, começou a me atrapalhar. Então, egos absolutos são demônios. Eu imagino que você deva conviver com alguns demônios e não sabe. Ou talvez esteja tomando consciência agora, porque os demônios, para nós, eles caem no chão babando. Não, tem muita gente bem vestida, bem arrumada, inclusive bem polida e educada, mas que não passa de um demônio, que é um ego absoluto. Não consegue estabelecer relações de troca. Não consegue enxergar no outro a expressão da imagem de Deus. Não consegue emprestar ao outro a mesma dignidade que crê existir em si. É um demônio. Talvez a personagem bíblica mais próxima de um demônio
além do próprio, é claro,
seja Saul. Porque a Bíblia vai descrever Saul como um homem rico, bonito, poderoso, rei, que tem toda a autoridade no reino de Israel, é ungido por Deus, escolhido por Deus para ser o rei. Mas ele deve obedecer à orientação do profeta, e o profeta é Samuel. E Deus fala com Saul através do profeta. Mas o Saul, ele se acha extraordinário e o máximo, ele é o rei. Então ele não ouve o profeta. Ele seguia apenas pela sua própria consciência. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E ele vai se demonizando. Até que o profeta diz a ele, olha, Deus rasgou da tua mão o reino, você não é mais o rei. Porque ele encontrou um homem segundo o coração dele. E a primeira coisa que Saul faz, o que é? Perguntar quem é esse homem segundo o coração de Deus, que ousa ocupar o meu lugar. E bate um carimbo de morte em Davi. E passa a existir com a única finalidade de destruir Davi. Porque egos absolutos são assim. Quando são confrontados, contrariados, rivalizados, eles matam. Eles matam. E é por isso que Deus não é assim. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus é amor. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus aceita ser questionado, ser confrontado, ser contrariado. Deus aceita ser cuspido na cara. Deus aceita, inclusive, ser matado. Ser morto. Deus se deixa matar. Ele é assim. E é por isso que a Bíblia Sagrada diz que Deus oferece perdão. E é por isso que a Bíblia Sagrada diz que em Deus há plenitude da graça e de bondade. O que é graça? É favor imerecido. Você existe contra mim, mas mesmo assim eu abençoo você. Você é injusto, mas eu faço o sol nascer sobre você. Você não me reconhece, não me dá graças, mas eu faço chover na sua horta. Você me ignora absolutamente, inclusive você diz que eu nem mesmo existo. Mas eu mantenho você com vida. E ainda deixo você ter uma vida não apenas boa, mas alegre. Deus é diferente. Pelo menos foi essa a face que Deus revelou de si mesmo na pessoa de Jesus. Então, por que é que nós dizemos que pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas? Por que é que nós dizemos que os relacionamentos são importantes? É porque nos relacionamentos nós encontramos o recurso necessário, não apenas para a nossa redenção, mas para nós não nos tornarmos demônios. São as pessoas que se colocam no nosso caminho e que nos fazem parar, nos fazem andar mais devagar, nos fazem recuar, nos fazem negociar, nos fazem abrir mão, nos fazem contornar situações que dizem para nós o tempo todo, você não é um ego absoluto. Você não está sozinho no universo. Nem tudo deve existir de acordo com a sua vontade. Nem tudo acontece na hora em que você quer. Você precisa partilhar a sua existência comigo. Porque se você me desconsiderar, se você não olhar no meu rosto, se você não me trouxer para dentro da sua vida, você se torna um ego absoluto. E um ego absoluto é um demônio. E um demônio não apenas destrói a si mesmo, mas destrói quem está em volta. E não é assim que Deus vive. Deus vive numa comunidade entre iguais, e uma comunidade de amor. E uma comunidade de amor que transborda o seu amor para todos nós. Esse é o padrão de Deus para nós. Por que relacionamentos são importantes? Porque somente pessoas refletem a imagem de Deus para nós. Deus nos cuida através de pessoas. Veja, se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai encontrar essa verdade em Moisés. Porque Deus vem a Moisés no deserto e diz assim: Moisés, escolhi você para tirar o meu povo do Egito e visitá-lo depois de 420 anos de escravidão. E Moisés diz: muito bom que o Senhor ouviu a nossa oração e que o Senhor atentou para a nossa má sorte. Mas o Senhor me escolheu para tirar o povo de lá, estou fora. E Deus então diz: Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho um cajado, jogue no chão. O cajado virou uma cobra. E Moisés pegou a cobra e virou o cajado. E Deus diz para Moisés: então eu, Moisés, eu, você, mais o cajado cobra. O Moisés diz: eu, o Senhor, mais o cajado cobra? Que ótimo, mas eu estou fora. Moisés, põe a tua mão no peito. Moisés, põe a mão no peito. Tira a mão está leprosa. Põe a mão no peito, a mão ficou boa. Moisés fica espantado, olha para Deus e Deus fala: eu, você, o cajado cobra, mão com lepra, mão sem lepra, estou fora. E Deus fala para Moisés: Moisés, jogue a água no chão e a água se transforma em vinho enquanto se precipita. E Deus diz para Moisés: eu, você, o cajado cobra, mão com lepra, mão sem lepra, mais a jarra, mais água, mais o sangue, mais o vinho. E Moisés diz: estou fora. Inclusive, não, nessa eu não vou falar não. O Moisés fala: estou fora, estou fora. E Deus fala: qual é o nome do teu irmão? Arão. E Deus fala: eu, você, cajado, cobra, jarrinha de água e vinho, mão com lepra, mão sem lepra, mais Arão. O Moisés diz: aí eu vou. Se Deus fosse como eu sou, como você é, você diria: muito bem, Moisés. Quer dizer que eu, Deus Altíssimo, como teu companheiro, você não vai, mas com Arão você vai. Você prefere o Arão do que eu. O Moisés responderia para Deus, se Deus tivesse falado desse jeito, Moisés responderia: ora, foi o Senhor mesmo que falou, o Senhor mesmo que me ensinou. Eu e o Senhor, diante do faraó no Egito, é eu sozinho, eu não vou não. Eu e o Senhor lá no Egito, eu sozinho. O Senhor não está lembrado que não é bom que o homem esteja só? O Senhor não está lembrado que pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas? O Senhor não está lembrado que somente uma outra pessoa materializa para mim e se torna para mim uma referência da tua presença do meu lado? Eu tenho que ter alguém, Deus. Não é assim não, eu sozinho. E Deus diria: muito bem, Moisés, você aprendeu a lição. Pode levar teu irmão Arão. Depois Moisés encontra Josué. Depois Josué encontra Caleb. Depois Davi encontra Jônatas. E Salomão, no livro do Eclesiastes, vai dizer: melhor é serem dois. Porque se um cair, Deus levanta. Não, Deus não levanta não, pessoal. Só levanta se tiver alguém do lado para ajudar a levantar. E eu acho que nós não entendemos e não temos coragem. Eu ia dizer para você o seguinte: olha, Deus só nos abençoa através de pessoas, mas o só pode soar para você assim como muito agressivo. Pode soar para você como muito agressivo, então eu tiro o só. Mas Deus nos abençoa através de pessoas. Quando um cai, o companheiro levanta. Ora, evidentemente que essa afirmação "não é bom que o homem esteja só" não é uma afirmação equivalente a "não é bom que o homem esteja solteiro". Não é bom que a mulher esteja solteira. Porque aquele ditado é verdadeiro, antes só do que mal casado, né? Mas não está na Bíblia esse, hein? É só uma sabedoria popular questionável. Mas olha, não é ser casado ou ser solteiro. Está falando de nossas relações humanas. Está falando de pessoas ao nosso lado, que partilham do nosso peso, que nos ajudam a levar as nossas cargas e que materializam para nós essa imagem e essa semelhança de Deus. são as pessoas que tornam Deus concreto. Digamos assim, Deus, se não tiver ninguém aqui em volta, Deus é abstrato. As pessoas materializam para nós a presença de Deus, de tal maneira que é através das pessoas que Deus nos abençoa. São os dons espirituais. Como é que o Espírito Santo de Deus fala com você? Através dos dons espirituais. É alguém que tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, fala em língua, interpretação, e Deus fala com você. Um tem doutrina, outro tem salmo. Outro tem revelação. Como é que Deus socorre você? Porque uma pessoa tem dom de misericórdia, outra de hospitalidade, a outra dom de socorro. É assim, Deus nos abençoa através de pessoas. E nós também servimos a Deus servindo as pessoas. Como é que nós vamos servir a Deus se não é servindo pessoas? Vamos dar um frango para Deus? Deus vai fazer o quê com frango? Então, quando você quer dar um frango para Deus, você dá para uma pessoa. Não dá para Deus. Deus fala, ó, o frango não tem utilidade para mim, querido. Mas para aquele homem ali com fome, o frango é tudo para ele. Dá o frango para ele, é como se você tivesse dado para mim. Porque Jesus não ensinou isso? Quem deu de beber a um pequenino, quem fez a um desses pequeninos, fez a mim. Por quê? Porque pessoas são a referência do divino à nossa volta. E quando você descarta pessoas, quando você descarta pessoas, você descartou Deus. Porque quem pode dizer que está andando com Deus, que não vê, se não anda com as pessoas a quem vê? Quem diz que ama a Deus a quem não vê, se não ama as pessoas a quem vê? Então, pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Então eu peço licença a você para lhe dar 4 conselhos. Se você não quiser andar em solidão, ou se você não quiser terminar sua vida sozinho. 4 conselhos. Diz que conselho é uma coisa que, se fosse boa, a gente vendia, não dava. Mas vou correr o risco de oferecer a você. Primeiro conselho, se você não quer andar em solidão. Aprofunde os seus relacionamentos de afeto, falando das coisas íntimas do seu coração. Aprofunde os seus relacionamentos de afeto, de amor, de intimidade, de amizade. Falando das coisas íntimas do seu coração. Saia da superficialidade da troca de informações. Ó, vai chover. Trocar receita. Falar de futebol. Reclamar da economia do país. Informação. Informação é uma coisa útil. A gente não vive sem informação. Mas é possível a gente ser bem informado e solitário. Ora, para a gente aprofundar relacionamento, a gente tem que falar das coisas do coração. Lá da profundidade. Falar dos medos, falar das ansiedades, falar das frustrações, falar das mágoas, falar das dificuldades que existem e habitam a nossa própria alma. E não das circunstâncias apenas da nossa vida. Você quer ver a diferença? Trocar informação. Estou doente. Passarei por uma cirurgia quinta-feira. Ore por mim. Trocou informação. Agora, estou doente. Estou desesperado. Vou passar em cirurgia quinta-feira. Ore por mim. Estou doente. Estou com medo de morrer. Vou passar em cirurgia quinta-feira. Ore por mim. Estou doente. Estou achando que Deus foi injusto comigo. Vou passar em cirurgia quinta-feira. Ore por mim. É diferente. É mais do que informação. É falar do que habita lá dentro. Falar das nossas culpas. Falar das nossas taras. Falar das nossas obsessões. Falar dos nossos desejos. Falar dos nossos castelos desmoronados. Falar dos nossos planos de futuro, falar de nossas expectativas de vida, falar das dificuldades das nossas relações afetivas. Você não quer acabar a vida sozinho, sozinha? Saia do nível da informação e compartilhe a intimidade do seu coração. Parênteses, não vai fazer isso na internet, pelo amor de Deus. Não faça no Orkut, pelo amor de Deus, não faça no Orkut. O diabo tem Orkut, pessoal. Aquele negócio é do diabo. Diabo tem Orkut. De manhã alguém falou assim, o diabo tem Orkut e também tem Facebook. Eu falei, não, Facebook ele não tem não, que ele não mostra a cara. Ele é sorrateiro. A internet é um ótimo lugar para você trocar informação. E é um péssimo lugar para você querer ser íntimo de alguém e mostrar a sua intimidade. Aquilo é terra de ninguém. Então você troca informação. A sua intimidade você compartilha olho no olho, face a face, cara a cara, com gente com quem você convive. Porque, inclusive, é bem fácil você querer ser íntimo de alguém na internet, alguém que você nunca viu, nunca vai ver. O sujeito mora lá na Holanda, você confessa as suas coisas para ele não sabe nem quem é a sua cara. Você não fala com seu irmão que dorme na cama do lado, mas fala com o sujeito que está lá na Noruega. Ora, faça-me um favor, isso é brincar de relacionamentos. Você quer realmente encontrar intimidade? Fale das coisas íntimas do seu coração para quem está perto de você. Não vai fazer com todo mundo. Não vá você agora contar suas intimidades em público. Imagina que eu vou aqui, aqui eu conto só umas coisinhas, pessoal. Vou aqui. A massa nos amassa se a gente abrir muito. Porque no meio da massa tem gente com todo tipo de intenção, com todo tipo de maturidade, com todo tipo de interesse, com suas agendas ocultas. A massa é a massa. A gente fala é com gente próxima. Como Jesus. Quanto mais íntima era a conversa, menos gente. 500. 120. 70. 12, 3, 1. Quanto mais profundo do coração, menos gente. Mas a gente tem que abrir a profundidade da alma para alguém. Segundo conselho, seja uma pessoa acessível. Construa a reputação de ser um bom ouvinte, uma boa ouvinte. Coisa triste é, por exemplo, alguém falar assim, você reparou, Ed, alguém precisa dar um toque nele. Aí alguém chega para o Cláudio e fala, ô Cláudio, você que é mais chegado no Ed, dá um toque nele assim, assim, assado. Aí o Cláudio responderia, não adianta, o Ed não ouve ninguém. Não adianta. Isso é triste. E Deus me livre de chegar nesse ponto. Se você não quer viver sozinho, seja uma pessoa acessível para que alguém que ama você, está perto de você, os seus pares, sua esposa, seu marido, seus filhos, os seus pais, possam criticar, questionar, corrigir, repreender, colocar você diante de outra perspectiva a respeito de você mesmo. Questionar os seus comportamentos, questionar os seus relacionamentos, propor outros caminhos para a sua vida. E quando você estiver ouvindo alguém, não se apresse em responder, se defender, retrucar. Não se apresse. Ouça, faça como Maria, acolha, guarde no seu coração, coloque aquilo diante de Deus. Pergunte a Deus, Deus, essa voz de alguém que me ama, é tua voz, é o Senhor falando comigo. Senão você vai ficar sozinho, as pessoas vão desistir de você. Elas vão dar de ombros, elas vão dizer caso perdido, não adianta falar. É orgulhoso, é orgulhosa, é prepotente, é arrogante, não adianta falar. Está sempre certo, tem o rei na barriga. As pessoas desistem de você. Terceiro conselho, creia na cura pela palavra. Creia na cura pela palavra. E alguém pensaria que eu estou fazendo referência a Freud. Quase. Porque o Freud foi longe. O Freud disse para nós mais ou menos o seguinte, que o nosso mundo interior é habitado por pensamentos, sentimentos, memórias, que fazem uma confusão lá dentro da gente, a gente nem conhece direito esses pensamentos, esses sentimentos, essas memórias, E essas coisas estão dentro da gente, determinando o jeito da gente sentir, o jeito da gente pensar, o jeito da gente se comportar, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Essas coisas estão lá dentro. E quando a gente começa a falar a respeito dessas coisas, elas vão se tornando claras, elas começam a vir para a luz, elas vão sendo postas em ordem. Já não aconteceu com você, de você conversar com uma pessoa? Comigo acontece sempre, as pessoas sentam diante de mim, falam durante 40 minutos, e depois dizem assim, pastor, foi ótimo conversar com o senhor. Mas foi mesmo. Porque enquanto a pessoa tem que explicar para mim, tem que explicar para si mesma. Enquanto precisa falar dos seus medos e das suas questões íntimas, vai dando nome àquilo que é uma massa amorfa, é um monstro que está lá dentro. Mas vai ganhando nome, vai ganhando forma. Os fantasmas vão sendo desmascarados. Essas coisas que habitam a nossa interioridade, essas sombras vão sendo iluminadas a partir do momento que a gente fala. E fala para pessoas que nos acolhem, pessoas que são boas ouvintes, pessoas que estão cheias de boas intenções para conosco, que querem nos abraçar, que querem ser a expressão do abraço de Deus para nós. Mas o Freud não é original. Eu acho que isso tinha que ser corrigido, porque ele copiou da Bíblia. Copiou da Bíblia, ele copiou de Tiago. Tiago capítulo 5. Tiago diz assim, confessem as suas culpas uns aos outros e vocês serão curados. Porque quando a gente pede perdão para Deus, a gente recebe perdão. Mas quando a gente confessa para o outro, a gente é curado. Porque o outro nos abraça, o outro chora com a gente. O outro nos encoraja, o outro nos estimula. O outro nos aceita, tendo ouvido a nossa confissão. E a confissão não é só, roubei 3 mangas no vizinho ontem. Não é o que você fez. A confissão mais profunda é a confissão daquilo que você é. Eu sou egoísta. Eu sou invejoso. Eu sou cheio de cobiça. Eu sou infeliz porque o meu cunhado é mais rico do que eu. Essa é a definição do rico, sabia? Quem é o rico? É o sujeito que tem 100 dólares a mais que o cunhado. Esse é rico. Sou infeliz. Eu sou cronicamente infeliz. Por que você é cronicamente infeliz? Eu não sei. Mas eu sou infeliz. Eu infernizo a vida da minha mulher porque eu sou infeliz. Eu infernizo a vida dos meus filhos porque eu sou infeliz. Eu não admito ver gente feliz que eu já quero logo detonar a felicidade dos outros. E isso é confissão. Quarto conselho, construa relações baseadas no perdão e não na pretensa, na pseudo-perfeição. Porque se nós começarmos a falar mesmo uns aos outros, se nós começarmos a ouvir uns aos outros, se nós começarmos a compartilhar mesmo as questões que nos habitam à profundidade da nossa alma, nós vamos nos deparar com as sombras uns dos outros. E aí nós teremos duas alternativas. Ou nós nos apedrejamos mutuamente, ou nós nos perdoamos mutuamente. Ou nós nos acolhemos. Ou nós dizemos ao outro, eu sei quem você é, mas nem por isso te rejeito. Eu sei o que habita dentro de você. Porque algumas coisas que habitam dentro de você, eu conheço porque também habitam dentro de mim. E aí a gente constrói relações baseadas no perdão. Porque quem não perdoa, caminha na direção da solidão. Vou dizer para você uma coisa, é impossível você desenvolver relacionamentos profundos de afeto sem ser ferido pelas pessoas da sua afetividade. Porque se você consegue caminhar com alguém em profundidade de afeto, verdadeiro mesmo, esse alguém vai ferir você. Porque você não está convivendo com alguém que é perfeito. Você vai chegar no limite desse alguém. Só não vai chegar se ficar na superfície, vai chover. Aí não chega mesmo. Aí você consegue passar 20 anos. Uma boa. Mas se você for lá mesmo, fundo, vai chegar no limite. Não é assim nas nossas relações familiares? Pai, mãe, irmão, irmã, marido, mulher. Não é assim nas nossas amizades mais próximas? E quando você chegar no limite de alguém, ou você perdoa, ou você descarta. E se você descartar, você caminha rumo à solidão. Aí você vai para um outro relacionamento superficial. Quando ele começa a aprofundar e chega num limite onde o perdão é necessário, você sai fora e vai para outro relacionamento superficial. Quem vive pulando de relacionamento superficial em relacionamento superficial, vive na solidão. Porque o relacionamento de afeto, ele é um relacionamento em que as verdades do coração aparecem. Bom, enfim, pessoal. Nós não estamos brincando de religião. Nós estamos tentando ser igreja, estamos tentando ser corpo de Cristo, estamos tentando ler essa Bíblia Sagrada, onde Deus nos diz como é que nós devemos viver para a glória do nome dEle e para a nossa felicidade. E a palavra de Deus nos diz, pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. As pessoas é que tornam concreto o amor de Deus para nós. São elas a referência de Deus na nossa vida e nós temos que abraçá-las, porque se nós não abraçarmos as pessoas, nós não teremos a experiência de Deus. Foi isso o que a palavra de Deus nos disse, por exemplo, no domingo passado. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é perfeito, é aperfeiçoado em nós. O que João está dizendo? Deus é invisível, mas quando nós nos amamos uns aos outros, nós experimentamos o amor de Deus, e quando experimentamos o amor de Deus, nós temos a própria experiência de Deus, porque Deus não é outra coisa senão amor. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Eu quero fazer um apelo muito especial a você que frequenta o auditório da nossa comunidade. É pouco. É pouco para nós e é pouco para você. Você está nos privando de compartilhar conosco as suas riquezas. E você está nos privando de compartilhar com você as nossas riquezas. Você está se privando de receber riquezas. Você chega, depois que começou, vai embora antes de acabar. Não entrelaça a sua vida com ninguém. Isso não é suficiente para a sua vida. Então eu faço um apelo. Venha mais fundo. Vem para dentro da comunidade. Prepare-se. Você vai se machucar. Mas pode vir, porque nós estamos preparados para ser machucados por você também. Porque foi isso que Deus nos ensinou. Nós temos que ser essa comunidade do amor, do perdão, essa comunidade onde a graça de Deus é abundante sobre nós. Que Deus nos visite com o seu Espírito e que o Espírito de Deus que sopra sobre nós, nos empurre uns na direção dos outros para formarmos uma grande comunhão, uma grande família, uma grande rede, uma grande teia de relacionamentos de afeto, de relacionamentos de amor, porque nós queremos ser essa comunidade que sabe e vive que pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.